Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 197. Eu sou Rodrigo Bibo e Jesus também é legal. Me senti pastor Lucinho agora.
Mas é verdade, né?
É o que temos pra hoje numa sexta-feira chuvosa.
Ficou genial, cara. Jesus é legal e é verdade.
Não, se tu diz que isso é genial, Milho, o que, que seria genial? Se tu diz que uma entrada medíocre dessa é genial, o que seria genial?
Não é, cara, porque você pegou todos os aspectos. Eu achei muito boa. Sensacional, mano.
Milho elevando a minha moral aí numa sexta-feira. Aí, obrigado, Milho.
Eu sou Alexandre Milhoranz e vocês ouviram o que foi dito. E se não ouvirem direito, vão continuar ouvindo sempre a mesma coisa. Atenção.
Amém.
Jesus dando carrégua de madeira na ponta dos dedos, mano.
Batendo com a mão no púlpito.
Olha, isso é bem pentecostal, mano. Mano, eu já bati em púlpito de vidro, cara. É incrível como o nosso meio nos molda, né? Apesar de eu sempre ser um cara controlado e tal, mano, eu já dei umas porradas no púlpito, já, e era de vidro. Aí tu cai na real, assim, mas é legal. Eu sinto saudade, às vezes, eu sinto saudade.
Aqui é o William Etal, e Jesus é muito mais rigoroso do que os fariseus.
É verdade.
Eita! Olha aí, gente, voltamos com a série O Reino. Essa série bacaníssima, onde nós estamos estudando, né? Já estudamos o que é o reino de Deus, o reino e a igreja. Inclusive, para os mantenedores, a gente está ampliando esses assuntos com o BTCast M, tá muito legal. E aqui, para vocês, para todo o público, a gente também está explorando sobre outras perspectivas. E agora, vamos olhar para o capítulo 5 e vamos ver o relacionamento de Jesus com a lei. Se você está chegando agora no Bibotalk, eu sugiro você ouvir o BTCast número 175, onde nós falamos sobre a lei de Deus. É muito importante você ouvir este BTCast antes de ouvir esse. Claro, não precisam, é uma regra, né? Só vai te dar um background mais interessante. Mas hoje estamos aqui reunidos para falar sobre Jesus e a lei. Vocês ouviram aí o que foi dito, mas eu, porém, vos digo, eu vim cumprir a lei. Como é que funciona isso? O que, que o Will quis dizer que o fardo de Jesus aí é leve, mas é mais rigoroso que os fariseus? Como é que é toda essa parada? No episódio de hoje, a gente vai dar uma olhada em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Então fica com a gente, mas antes, os recados paroquiais aqui do BTCast. Muito bem, nos recados paroquiais dessa semana, senhor Rogério Moreira Júnior, teremos o sorteio aí do show de prêmios do Bibotalk, rapaz. Olha, sim, aí, muito rapaz. Da hora. Gente, tivemos 200 participações no show de prêmios. Achei baixa, não sei por que a galera não aderiu. Temos aí uma média de 14 mil ouvintes, né, para um episódio, mas na primeira semana são 5 mil pessoas que ouvem o BTCast. E aí, pô, mas a gente não falou tanto no BTCast, lançamos um áudio separado. Será que foi isso, Rogério? O que aconteceu?
Olha, eu não sei. Eu acho que assim, e aí fica aquela reflexão, né, pra você levar pra sua vida. Sabe quando você deixa pra depois? Aí você não faz na hora, você ouve do MP3, você pensa, ah, depois eu vou entrar no site e vou fazer isso. É que tipo a parábola das 10 virgens. Só que aqui no caso são os 10 participantes e 5 entraram no site, colocaram o nome e 5 não colocaram. Se você é um dos que não colocaram, nós não sabemos quem é você. Nós não sabemos o seu nome, você não vai ter acesso a essa festa.
Obrigado a você que entrou, preencheu o formulário, né, respondeu ali as perguntinhas e está concorrendo a prêmios fantásticos. Curso Fiel Liderança, livros de Tiago Cavaco, participar do Show do Crentão e vai concorrer a cursos da EBT, vai concorrer a livros da Fiel, coisarada e tal. Gente, muito obrigado mesmo a essas 200 pessoas que participaram do Show de Prêmios Bibotalk. Então, Rogério, vamos sortear de trás pra frente, vamos ver quem é que vai participar. Né? Nós tivemos aí 90 pessoas que selecionaram e que se dispuseram a participar do show do Crentão. Confere?
97 pessoas.
97 pessoas. Deixa eu abrir aqui random.org. Vou botar contar aqui de 1 a 97. São quantas pessoas que vão participar?
São 5 pessoas.
São 5 pessoas, mas uma já está garantida, então são 4,
não,
né?
Não, na verdade são 6 pessoas que vão participar, mas uma delas é o Derli de Lana Cordeiro, o vencedor do primeiro show do Crentão, que vai ter o seu lugar preparado já, sua cadeira cativa aqui nesse programa.
Ok, ok. Vamos lá então. O quinto participante do show do Crentão será o número 64.
Márcio F. Minix. Tá aí, Márcio. Olha só, já vamos entrar em contato contigo. Vamos ver que história é essa. E você já tá... Assim, lembrando que aqui a gente tá selecionando o pessoal que disse ali que podia estar conectado no dia e tudo mais. Se alguém desses aqui, que foram selecionados, não respondeu o nosso e-mail até ali o dia 2, até ali o dia 5, ou disser que não pode participar, a gente volta pro sorteio e coloca as outras pessoas. Mas o Márcio...
É, só que daí esse sorteio a gente vai fazer aqui nos bastidores mesmo, tá? Sim. Você não vai... O ouvinte não vai ficar sabendo. Só quem vai receber o e-mail aí, ok? Então, Márcio, né? Márcio, fica ligado. Olha aí a sua caixa de entrada, spam, que você vai participar. Vamos lá, então, para o quarto participante do show do Crentão. 66! Olha aí, ô, não, rapaz, random.
Peraí, um do lado do outro, cadê a aleatoriedade que a gente espera?
Cadê esse random.org aí?
Certo. Vamos lá. E eu não posso falar muito sobre o número 66, porque ele só deu o primeiro nome, Matheus.
Capaz. Matheus.
Matheus, ele deu a rua dele e o CEP, e eu não sei onde é que fica. Tipo, Matheus, se abra com a gente. Fale quem você é. A gente quer saber mais sobre você.
E o e-mail? Pelo menos o Matheus colocou o e-mail?
Tem aqui o e-mail. Tem aqui o e-mail, sim.
Então, tá bom. Vamos lá. Terceira pessoa a participar do show do Crentão. Número 72.
Tá, de novo? Não sai dessa coisinha aí, tipo...
Pois é, não vai pros 30, né? Ô, Generate.
Olha só, já teve duas pessoas com M, agora uma com P, o Pablo Vinícius Lato dos Santos.
Lato Senso, não?
Não, não, Lato dos Santos.
Ok, Lato Santos. Não é Lato Senso, é Lato Santos. Olha aí.
Se eu não me engano, ele participa bastante ali do Telegram com a gente. Tá aí, então, Pablo Vinícius Lato dos Santos. Vai ser mais um participante. Só homem até agora, hein, Bibo? Que coisa.
Olha aí, pois é, vai lá. Ô, Random, ajuda agora. Olha, até dei um F5 aqui na página.
Isso.
Vamos lá. 1 a 97, generate. Pô, mano.
Que?
59, velho.
Tá. Ué, 59, caramba. Poxa. Não,
e aí?
Só tem esses números. O 59, então, é o Lucas Micael da Silva Almeida.
Olha aí, Lucas Micael, você é o segundo participante e... Aê, rapaz, número 10.
Número 10.
Olha aí.
10. André Luiz Martins Vieira. Também não colocou. Cara, esse pessoal, a gente pede o endereço, eles põem a rua, número e o CEP. Tipo, a gente quer saber mais sobre vocês.
Pois é. Lembrando que se... Como é que a gente vai mandar o prêmio se tu ganhar? Fica complicado. E olha só, vamos decidir uma regra aqui agora, Rogério, ao vivo gravado. Se um desses homens aí desistir do show do Crentão, a gente vai fazer um sorteio só com as meninas, né? Pra substituir esse cara que saiu. O que que tu acha, Rogério, dessa regra?
Eu acho que sim, até porque tem que ter vozes bonitas, né? E aí só vai ficar homem, tudo no grave.
Pô. Pois é, tem que ter alguém embelezando ali o hangout, mano. Só cabra macho barbudo, não, tá louco.
Como é que o pessoal vai assistir a live e ter aquele monte de barbado e... Ah, cara, muito zoado.
Pois é. Então, olha só, você que teve o seu nome citado aqui, atente para o e-mail que você colocou no formulário, porque é ali que a gente vai entrar em contato e organizar todas as bagaças para o show do Crentão, que acontecerá no dia...
A gravação dele vai ser no dia 12 de maio,
Olha aí, maio, 12 de maio, uma sexta-feira, a partir das 22 horas, ok? Então dá tempo aí de você se preparar, e você que foi selecionado, bora ouvir os podcasts de Reforma Protestante, hein? Pelo menos de 2015 e 2016, os podcasts especiais da Reforma, para se preparar para o grande show do Crentão, e também leia o livro de Atos dos Apóstolos, ok?
Isso.
Rogério, vamos ver então quem vai levar para casa os livros de Tiago Cavaco, ok? Vamos lá, o nosso segundo prêmio aqui no show de prêmios do Bibotalk.
Olha só.
Gerar o número aqui agora de 1 a 200, né? Que agora é para toda a galera. E olha só, quem já foi sorteado para o show do Crentão não vai concorrer aos outros dois prêmios. Afinal, você vai participar do show e já participando do show, você vai ganhar algumas coisas ali.
Sim,
então, você, né, Rogério, pelo que eu lembro, quem participa do show do Crentão já ganha alguma coisa, não vai? Pelo menos um livro, uma inscrição aí pra alguma conferência. Acho que todo mundo é premiado, né?
Exceto se for o último colocado. Então, te esforça pra não ser o último.
Querido. Então, vamos lá, Rogério. Cara. Vamos ver quem vai levar pra casa a trilogia Cavaco. Olha aí, livros de Thiago Cavaco lançado pela Vida Nova. Vamos lá, deixa eu dar mais um Shift F5 aqui pra limpar todos os crooks e tudo mais.
Esses livros são
de 1 a 200 e Generate.
Isso aí.
73. Caramba, esse Random tá de sacanagem.
Né? O vencedor que vai levar pra casa 3 livros do Thiago Cavaco, esse pastor batista português, roqueiro e tudo mais, é Fernando Carmo Conceição, lá de Cubatão, São Paulo, colocou o endereço certinho aqui e vai receber no conforto do seu lar esses 3 livros. Tomara que tenha tempo para ler isso tudo, né, Fernando?
Olha aí, vamos agora, Rogério, para o grande prêmio do show de prêmios Bibotalk, que é o curso fiel de liderança com muita gente boa, rapaz. Momentos de tensão, vamos lá, de 1 a 200 aqui no random.org. Generate... Número 103. Quem é que vai estudar com D.A. Carson? Jonas Madureira. Franklin Ferreira. E abre-se a porta da esperança.
O nome dele é João Pedro de Abreu Salatiel. Lá.
Olha! Ei, olha rapaz. Só, tá aí,
João Pedro. Cara, parabéns. Mesmo receba o prêmio e a inveja de todos aqueles que não ganharam isso, porque, cara, que legal esse prêmio aí. Espero que você tenha tempo,
muito
né,
bom.
Pra gastar a centena de horas nesse programa e seja edificado, seja abençoado ali, ou abençoe alguém, abençoe seu pastor ou algum estudante de teologia. Parabéns, João
Pedro. É, se você não for fazer, né, o curso, ah, não tem ninguém pra indicar também. Bem, por que você participou do sorteio, então? Mas assim, ideia, passa pra gente que a gente dá, sorteia de novo pra alguém aqui, tem um monte de gente interessada, beleza?
Sim, sim.
Gente, você que teve o seu nome citado aqui nesse recado paroquial, vai estar recebendo um e-mail, né, pra gente pedir alguns dados pra você, pra gente encaminhar pras editoras, tudo certinho. Beleza? Muito bom, então, foi mais um show de prêmios, 6 anos no ar, ano que vem tem mais, galera, vai ser muito massa e abraço!
Abraço!
Muito bem, gente, temos caminhado aqui na série O Reino, analisando o Sermão do Monte, né? Estamos falando aqui agora da ética. A gente combinou, Emílio, se eu não me engano, em episódios passados, que poderíamos dizer que o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, ali contido nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, eram meio que uma moldura ética ou uma síntese ética, né, dos súditos do Reino de Deus. A gente meio que combinou que poderíamos falar disso, né?
Exatamente. É um manual de ética, só que ao contrário do manual de ética que a gente possa pensar hoje, que molda apenas as ações, você tem que fazer isso, Jesus ele vai muito mais, né? No Sermão do Monte ele expõe a ética do reino, mas ela não começa pelas ações. É uma ética que começa com a transformação do caráter do discípulo de Cristo ou com a transformação do caráter do cidadão do reino dos céus. Ou Jesus fala daquilo que nós somos primeiro e não daquilo que nós fazemos.
E é um manual de ética para o discípulo, não para ele ser algo, mas porque ele já é discípulo.
Exatamente. Então aí nisso, Will e Bibo, nós vemos uma outra coisa aqui, né? A partir desses versículos que nós vamos estudar a partir de agora, que está no capítulo 5 de Mateus, entre os versos 17 a 48, Jesus ele vai começar a falar da manifestação visível daquilo que nós somos. Isso é muito diferente de falar apenas que nós devemos fazer alguma coisa. É a manifestação visível daquilo que nós somos, que é o contexto imediatamente anterior de ser sal e ser luz. A gente não pode simplesmente tirar essas características da nossa vida. Então Jesus, ele vai realmente falar: se vocês são sal e se vocês são luz, e melhor ainda, se vocês já tiveram o caráter de vocês transformados, vocês deverão agir assim. Mas assim como Jesus, versículos 17 a 48 de Mateus capítulo 5.
Lembrando que nesse episódio, Miriam, a gente não, né? Vocês, porque eu daqui a pouco tenho que sair, mas galera, vocês vão ficar em ótima companhia aí, Milho e Will detonando, ok? Eu tenho demandas igrejísticas e atendo com o maior prazer. Mas a gente vai até o versículo. Vocês, né, vão até o versículo 26 só hoje, Milho. Porque se der tempo ainda, né?
Se der tempo ainda.
É, mas o adultério e novo casamento vai ficar pra um outro episódio. E assim, Milho, dentro disso que você falou, né? Esses dois textos clássicos ali, do São o Sal da Terra e a Luz do Mundo, é vocês são. Eu não sei como é que tá a construção no grego agora, mas todas as nossas traduções é vocês são. Não é vocês vão se tornar, se fizerem. Aquilo que o Will resumiu muito bem ali, né? Não é fazendo essas coisas que vocês vão se tornar meus discípulos. Não. Vocês são luz do mundo. Vocês são sal da terra, né? Então é legal a gente entender que nós já somos. E por isso fazer essas coisas é princípio básico, né? Deveria ser natural. Aí, não sei.
Sim, é justamente isso. É o princípio básico e deveria, não deve ser natural. É o seguinte, imagina qualquer outro tipo de material, sei lá, que não me vem nada na cabeça, vem. A casca de ovo. Além de servir para embalar o ovo, quando você quebra a casca de ovo, algumas senhoras colocam na terra para gerar adubo, enfim. Uma casca de ovo serve para isso e serve também depois...
Para botar amendoim na Páscoa, fazer aquelas casquinhas de ovo personalizadas.
É, objeto decorativo e tudo mais,
isso,
né?
Isso, olha aí.
Agora, o sal, se a gente tira a salinidade dele, ele não é mais o sal. A luz, se a gente tira, não dá nem pra tirar nada da luz, né?
Se esconde ela, né? Usando o exemplo do bíblico aqui.
Então, você percebe? Jesus dá dois exemplos de duas coisas. Se você tira a característica dela de ser, ela não existe mais. É o que Jesus tá falando. Se vocês não forem sal e não forem luz, uma, vocês não foram transformados, caráter de vocês ainda não foi transformado. E uma vez que não foi transformado, vocês não vão conseguir, vocês não poderão viver, Mateus 5:17 a 48.
E o próprio verso 15, ele dá essa dica pra gente, ó. Ninguém acende uma candeia, uma vela, e coloca debaixo de uma vasilha. Não tem como você ser meu discípulo e as pessoas não perceberem isso em você. Agora, isso não vai emanar dos seus esforços. A vela, a candeia, ela simplesmente brilha. Ela não está se esforçando pra brilhar, mas ela brilha justamente porque é vela.
Mas isso, essa questão da luz e do sal, reforça justamente a praticidade, né? Como a vida do cristão, ela é a prática cristã, ela reflete o seu caráter, entende? Então, eu acho isso fantástico. A gente já falou isso em outros momentos aqui na série O Reino, analisando o Sermão do Monte, mas só pra gente realmente sedimentar, eu falei bonito agora ou falei besteira?
Deixar estabelecido.
Isso, reforça esse caráter prático, sabe? A gente é luz, a gente é sal. E se não é luz e não é sal, tá se escondendo embaixo da, né, da cama, tá? Não, minha pequena luz, eu vou deixar brilhar.
Se você imaginar agora um mais moderno, uma lâmpada elétrica, é impossível que ela brilhe se não passar por ela energia elétrica. Só que o contrário também é verdadeiro. É impossível que passe energia por ela sem ela brilhar. Então, quando nós recebemos a salvação, quando nós somos chamados ao discipulado, Jesus nos capacita a isso, nós, apesar de todas as nossas falhas, mas a tendência é que nós vamos brilhar. Não no sentido brilhar triunfalista,
isso,
mas no sentido de que nós vamos refletir as obras daquele que nos chamou, né?
E a questão aqui nesse trecho é o seguinte, né? Nesse ponto, somos sal, somos luz, legal, Jesus, estamos aqui, estamos te ouvindo. Você diz que a gente tem que salgar, tem que brilhar, mas como? Dê-nos exemplos concretos, dê-nos exemplos vivos. E aí ele dá uma série de exemplos ao longo de todos esses versículos até o 48 do capítulo 5. E ainda mais, de acordo com as escrituras, Jesus apela à questão da prática, ao conhecimento das escrituras, e aqui escrituras, estamos falando de Antigo Testamento. Todos os exemplos que Jesus tira são do Antigo Testamento, então a nossa prática é uma prática que está ancorada nas escrituras, na palavra de Deus.
Na lei de Deus, né? Eu vim cumprir a lei.
Não cuideis que vim destruir a lei. Não vim para abrogar, mas para cumprir.
Bom, então a gente vê o seguinte. Jesus, ele tira todos os seus ensinamentos do Antigo Testamento. Só que os fariseus, eles diziam, né, tirar, ou diziam não, pelo menos demonstravam, né, tirar os seus ensinos de toda a lei de Moisés. Só que, durante o ministério de Jesus, uma coisa a partir de agora vai continuar a se tornar cada vez mais evidente, que é o quê? A oposição cada vez maior dos fariseus em relação a Jesus. Porque vai começar a haver um conflito aí, porque se os dois dizem que é a mesma fonte dos seus ensinos, e ao mesmo tempo é tão diferente, tão oposto, os fariseus eles vão começar a se opor cada vez mais a Jesus a partir desse momento.
Emílio, para o nosso ouvinte menos experiente, só bem en passant, bem rapidinho, quando a gente fala fariseu, o que você quer dizer quando, né, você fala fariseu, Emílio?
Então, fariseu era aquele grupo de judeu, né, que surgiu lá no período interbíblico, né? Se você, mais uma vez, nós pedimos, se você ainda não ouviu esse episódio, volte, ouçam. Lá nós explicamos um pouco a origem dos fariseus, saduceus, provavelmente de essênios também, embora a Bíblia não cite. Mas fariseus, eles surgiram com a intenção, né, de resgatar ou de não deixar a lei de Deus morrer quando começou a haver a helenização da Palestina. Então eles
formavam ali uma resistência cultural ali em relação aos helênicos, né?
Então eles surgiram com uma proposta boa, né? Uma proposta viável, uma proposta correta. Só que, ao longo da história, né, conforme a história se desenrolava, eles foram tomando o poder, porque eles foram sendo conhecidos como aqueles que conheciam a lei. Isso foi dando cada vez mais autoridade a eles, até que no tempo de Jesus, o que eles falavam, né, sem trocadilhos, virava lei. Então, se eles dissessem, na interpretação deles, que durante o sábado você não podia dar 21 passos, você só podia dar até 20, então isso ficou sendo a lei. Então, eles controlavam as pessoas por meio da interpretação deles da lei. E a proposta de Jesus é, por meio da interpretação correta da lei, da palavra de Deus, das escrituras, as pessoas seriam livres. Então, a proposta de Jesus é completamente oposta àquela dos fariseus.
Dentre os fariseus, ali havia os rabinos, é isso? Que eram responsáveis pelo ensino da lei, a interpretação da lei, porque nem todos os palestinos, judeus ali da época, eles tinham acesso à leitura direta da lei.
Exatamente. E, justamente por isso, Will, eles começaram, ao longo do tempo, a juntar algumas coisas na lei. Então, o que Jesus faz não é ir contra a lei de Moisés. Justamente o contrário. Jesus, ele tira todos os elementos que os fariseus haviam ajuntado na lei e ele vai além da lei. Nós vamos ver nessa série de 6 exemplos que Jesus tira da lei, e Jesus, ele não fica só na questão do que está estritamente escrito na lei, mas Jesus, ele pega o que está escrito e ele aplica não só para as ações do homem, mas ele vai até o coração. Aí eu acho que valeria a pena a gente só adiantar, claro que tem muito mais coisas para falar, mas, por exemplo, né, quando a gente fala de homicídio, né? Ah, você não tem que matar. E aí, eu, como um bom fariseu, por exemplo, poderia dizer, mas Senhor, eu jamais matei ninguém, nunca peguei numa arma e atirei. E aí Jesus, ele vai além dessa literalidade bíblica e diz, tudo bem, você nunca pegou uma faca, uma arma, matou ninguém. Mas, se você guarda rancor, se você guarda qualquer tipo de amargura, qualquer tipo de ira, de tristeza contra o seu irmão, você já matou ele em seu coração.
Não cuideis que vim destruir a lei. Não vim para abrogar, mas para cumprir.
No direito, Emílio, quando a gente estuda sobre hermenêutica legal, hermenêutica jurídica, vai ter uma escola um pouco mais antiga, assim, do final do século retrasado, começo do século XX, que a gente chama de positivismo, que vai falar, por exemplo, assim, artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena de 20 anos. Então essa escola, ela é tão literalista, ela é tão legalista, que ela vai dizer assim: não, quem está cumprindo a lei é quem matar uma pessoa, porque a lei está dizendo, matar alguém, a pena é tal, entendeu? Então eu acho que é esse sentimento extremamente literalista que imperava na época de Jesus. Logicamente, qual que é o espírito? A gente fala assim, o espírito da lei. Quando você ouve matar alguém, pena de 20 a 30 anos, qual é o espírito disso que você está ouvindo? Você não deve matar. A vontade da lei é que você não mate. Então, é justamente isso que você está falando. Jesus, ele vai dar, primeiramente, uma interpretação profunda, plena, mas também com autoridade, porque ele, né, ele é o legislador da lei.
Então, até aquela época, o que estava acontecendo? Além dessa literalização dos preceitos bíblicos, né, que já é um problema. Imagine, né, Jesus vai até falar nesse trecho mesmo que a gente vai analisar mais pra frente, né, se teu olho te faz pecar, arranca, ou se tua mão te faz pecar, arranca lá fora, né? Eu fico imaginando quem interpreta a Bíblia literalmente, né? E outra coisa também muito perigosa é achar que a Bíblia dá todas as respostas para todas as mínimas questões da vida. Não, o que Jesus faz é mostrar princípios gerais que nos guiarão, princípios gerais para um relacionamento sadio com Deus, princípios gerais para uma relação profunda com Deus, e não a resposta para cada mínimo problema da vida. Senão a gente cria um horóscopo religioso, a gente cria uma religião mecânica esperando que Deus nos dê um checklist para fazer, sendo que Jesus já nos transformou o caráter, já nos deu o Espírito Santo e já transformou a nossa consciência. Agora ele nos dá princípios gerais de vida, como é a vida de alguém já transformado. Então a gente crê, ou temos que crer, que o Espírito Santo vai nos guiar, vai nos dirigir dentro desses princípios gerais.
E foi esse extremo detalhamento que os fariseus e os rabinos da época de Jesus tentaram fazer. Por exemplo, o que nós chamamos dos 613 mandamentos. Os 613 mandamentos não são mandamentos bíblicos, mas houve ali um amálgama entre o que é bíblico e o que é de tradição, o que é interpretação dos fariseus, o que é ensino dos fariseus, que as pessoas, elas já não mais sabiam o que era bíblico e o que não era. Então surgem os mandamentos sobre mandamentos. Por exemplo, como você falou a respeito da guarda do sábado, então você tem que dar até tantos passos, mas se você levar a comida, daí você pode levar mais. Então isso eram ensinos rabínicos que fugiam ao espírito da lei, né?
Mas por quê? Todos esses elementos haviam sido ajuntados à lei para que os fariseus pudessem controlar as pessoas. Então, quando nós estamos numa comunidade que tem um monte de preceitos ajuntados às escrituras, esteja certo, são preceitos ajuntados para que as pessoas controlem umas às outras. Se nós controlamos umas às outras, nós já não precisamos do Espírito Santo, nós já não precisamos de uma consciência transformada. Porque uma consciência transformada, Will, pressupõe que nós vamos agir nesta vida, nós vamos encontrar problemas, nós vamos encontrar tensões, mas Deus nos transformou, Deus moldou o nosso caráter, Deus nos deu o Espírito Santo, para que a cada problema, de acordo com a sua palavra, nós reflitamos, nós pensemos, nós avaliemos cada situação individual que se coloca para nós, e com base nas escrituras, com base na consciência moldada pelo Espírito Santo, nós saibamos nos portar, no tomar as nossas decisões. Ora, se Deus nos deu essa capacidade de tomar decisões, nós não precisamos de um checklist espiritual. Checklist espiritual só serve para controlar as pessoas. E é esse o principal embate. Os fariseus queriam controlar as pessoas e Jesus queria libertar as pessoas.
Então o contexto, pelo que eu entendi, é esse, né, Mila? Então haviam ali os, dentre outras seitas, havia a seita dos fariseus, haviam os mestres, os rabinos, e cada rabino tinha o seu conjunto de interpretação.
Sua escola.
Isso, a sua escola, um rabino mais rigoroso do que o outro. E Jesus, parece que é nesse contexto, Mila, que surge Jesus, como naquele contexto, nós sabemos que não é isso, mas naquele contexto, como mais um entre outros rabinos.
Não cuideis que vim destruir a lei. Não vim para abrogar, mas para cumprir.
Diferente dos outros, Jesus vai mostrar que a relação de Deus não é uma relação de poder ou uma relação de fazer uma lista de coisas para que Deus fique contente conosco. Não, mas é uma relação de amor. E essa relação de amor vai nos levar a agir em direção a Deus e agir em direção ao próximo também. O que Jesus faz aí, Will, é denunciar a corrupção que os fariseus tinham feito na lei. Porque Jesus falava e Jesus agia. Enquanto que os fariseus, eles ficavam longe de todo mundo, só dando ordens de não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Só que Jesus, ele falava mais incisivamente, né? Porque ele apelava a uma transformação do caráter, uma transformação do coração, só que Jesus também estava no meio da multidão. Então, nesse sentido, Jesus ele rompeu todas as tradições. E tradição aqui, nesse caso, não é aquela boa tradição, né? Nós temos tradições que são boas, mas nesse caso, uma tradição que tinha sido inventada, que tinha sido ajuntada.
Então, Jesus ele inicia o seu ministério e ele começa a contradizer os ensinos farisaicos. Só que quando a gente lê isso, Milho, realmente Jesus ele combate, ele fala contra os ensinos farisaicos. Só que a gente corre o risco de pensar, pô, Jesus está combatendo os fariseus, então Jesus ele está combatendo o Antigo Testamento. A gente corre o risco de fazer essa associação entre fariseus e Antigo Testamento. Mas o que a gente vai estudar aqui hoje, o que a gente vai conversar aqui hoje, a gente vai perceber que Jesus ele combate o ensino farisaico e ele defende ou ele reafirma, ele confirma os ensinos do Antigo Testamento. E agora, com o plus de nós estarmos recebendo uma interpretação diretamente do legislador.
Justamente, o ensino de Jesus é sobre uma vida correta, segundo a palavra de Deus. Então nós temos as escrituras e a tradição que tinha sido inventada. Por isso que Jesus vai falar uma série de vocês ouviram o que foi dito. Não é vocês leram o que estava escrito. Percebe? Então já tinha uma certa tradição oral correndo por fora aí também. Então Jesus tira toda essa tradição dos homens, tudo vocês ouviram que foi dito, que foi feito para controlar as pessoas, e Jesus mostra o verdadeiro sentido da lei. E o verdadeiro sentido, o verdadeiro objetivo da lei não era tornar as pessoas escravas da lei, nesse sentido que Jesus mesmo vai esclarecer, né? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, né? E Jesus também vai ensinar que o espírito, a lei, não é simplesmente um conjuntinho de regra moral e ética. Jesus, ele vai ultrapassar aquilo que está escrito, porque o que está escrito não deveria atingir jamais, mesmo na lei de Moisés. O que está escrito, o que foi dado por Moisés lá desde o Antigo Testamento, não era só para moldar a ação do homem. Sempre foi, desde sempre, moldar o caráter do homem.
Indo para o texto então, Milho, você poderia ler para a gente, com a sua voz de Darth Vader, o capítulo 5, do verso 17 ao verso 20, por favor?
Eu gosto de ler muito na versão NVI, então vou ler aqui na nossa nova versão internacional, a partir do verso 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim para cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus, pois eu lhes digo, se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus.
Não cuideis que vim destruir a lei. Não vim para abrogar, mas para cumprir.
Milho, me tira uma dúvida aqui. Quando a gente lê lei no Novo Testamento, a que se refere? Depende do contexto, está falando de todo o Antigo Testamento, lei e os profetas. O que significa quando a gente lê isso no Novo Testamento, Milho?
Bom, depende do texto, né? Em alguns, lei é lei realmente, né? O conjunto, o Pentateuco. Mas em outros tantos, a lei, ela é o conjunto total do que a gente conhece hoje como Antigo Testamento. E mesmo Jesus, né, quando ele diz leis para os profetas, ele está querendo dizer que justamente todo o Antigo Testamento.
Ele está falando aqui da Tanakh.
Exatamente, de Gênesis até Segundo Crônicas. E por que Segundo Crônicas? Porque na Tanakh, Segundo Crônicas, era o último livro do Antigo Testamento, e não como as nossas Bíblias Malaquias.
Uhum. Então, lei seria o Pentateuco, e o profetas, né, o resto dos escritos, né?
Exato, então aqui Jesus está falando que ele veio cumprir todas as escrituras, de Gênesis a Malaquias, ou de Gênesis a Segundo Crônicas, se você estiver vendo uma Bíblia hebraica.
Então, da parte de Jesus, não há nenhum tipo de intenção, pelo menos nesse texto que a gente está lendo, de invalidar ou combater o Antigo Testamento, né?
Não. O que ele está justamente combatendo são os acréscimos, né? Então, toda aquela sistematização, às vezes, que nós mesmos fazemos para tentar compreendermos melhor, Jesus não está nem preocupado com isso. Porque para Jesus aqui, leis e profetas, lei cerimonial, lei moral, lei ética, lei disso, lei daquilo, nem os judeus faziam esse tipo de separação, né? Então Jesus vem cumprir toda a lei.
E cumprir, Emílio? Quando Jesus fala, eu vim cumprir a lei, vim cumprir o Antigo Testamento, os profetas, o que, que ele está querendo dizer? Ele veio obedecer? Ele veio encerrar? O que, que ele quer dizer com eu vim cumprir?
Eu, pelo menos, costumo ler em alguns sentidos, né? Múltiplos, né? Não múltiplos, no sentido de milhares, mas não apenas um. O primeiro deles, de cumprir a lei, para mim se trata de obedecer toda a lei. Por que Jesus obedeceu toda a lei? Simplesmente porque ele era justo. Porque Jesus viveu uma vida de retidão plena na palavra de Deus, as escrituras. Porque ele está colocando, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, ele cita as escrituras. Então ele viveu uma vida plena na lei. Então esse é o primeiro sentido, né, de obediência à lei. Né, obediência às escrituras.
Porque ele, como segundo Adão, ele é obediente naquilo que Adão não foi.
Exato.
E também, Emílio, acrescentaria, num outro sentido, a este cumprimento, que Jesus, ele cumpre os reclamos da lei, principalmente, preponderantemente, na cruz do Calvário.
Exatamente.
Ele cumpre os reclamos, ele recebe o castigo da lei, logicamente, em nosso lugar.
Sim. A lei previa a morte de um pecador, ele recebeu os nossos pecados, logo ele morreu para cumprir a lei. Então, segundo sentido aí de cumprir a lei.
Por exemplo, Mili, quando a gente fala no linguajar nosso do dia a dia, a gente acaba falando assim, a lei cerimonial, ela foi abolida, certo? E de certa forma, não dá pra dizer que isso é errado, a lei cerimonial, nós não sacrificamos cordeiro, mas abolida, ela não é, na minha opinião, não é a palavra correta, Mili. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Se eu firmo com você um contrato, digamos um contrato de aluguel. Eu alugo a sua casa aqui no Brasil, moro durante um ano na sua casa e ao final eu falo, Milho, muito obrigado por este um ano, meus aluguéis estão em dia, eu estou saindo aqui da sua casa e este contrato ele é então engavetado. A pergunta que eu tenho é, este contrato ele foi abolido? Ele deixa de existir?
De forma alguma, está lá ainda.
De forma alguma, esse contrato ele existe, ele é válido, ele é pleno, ele só não é mais vigente. Ou seja, ele foi cumprido. Esse contrato ele não foi abolido, ele foi cumprido. Então, quando a gente fala das cerimônias do Antigo Testamento, que elas não são mais necessárias hoje, nós não estamos falando que Jesus veio falar, não, isso aí vocês podem parar, tranquilo. Não, eu sou o cumprimento de tudo aquilo que era feito no Antigo Testamento. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Aí o terceiro sentido de cumprimento, então. Eu digo, Will, eu dou sempre a seguinte explicação quando alguém me pergunta isso, né? O que mudou nesse caso todo foi a forma, mas a essência, né? O cerne da coisa continua, porque o Cordeiro Pascal, nosso Cordeiro Pascal, é Jesus. Por exemplo, na minha igreja nós celebramos a ceia todo domingo. algumas outras igrejas uma vez por mês. Mas lá nós celebramos todo domingo. E todo domingo nós lembramos do Cordeiro Pascal, do nosso Cordeiro Pascal. E em Jesus, todos aqueles preceitos de como cultuar a Deus, de como prestar culto a Deus, são cumpridos em Jesus. Então, de uma certa forma, nós não estamos mais fazendo a mesma forma dos ritos do Antigo Testamento, mas a essência desses ritos, um pecado que precisa ser expiado, e ele foi expiado em Jesus, um padrão de culto que não é o nosso, mas o padrão de culto que Deus mesmo nos dá, que precisa ser obedecido, percebe? Todos os preceitos de Levítico e de Números, de Deuteronômio, continuam numa outra forma, não mais agora fazendo sacrifícios, mas a essência de um culto a Deus, como ele quer, e não como nós achamos que deve ser o culto. O Cordeiro Pascal, o sacrifício, continua.
E conforme a gente aprende lá em Hebreus, Milho, agora não mais por figuras, mas agora na realidade da coisa.
Na realidade. E assim, deixa eu só dar um esclarecimento, não é que o sacrifício, não, né? O pessoal vai me mandar pra guilhotina nos comentários. Não é que o sacrifício de Jesus continua, gente. O sacrifício de Jesus foi uma vez por todas. Mas esse resultado, sacrifício de Jesus, o perdão dos pecados, ele é abundante e ele está disponível. Então nós temos todos os elementos, a essência do que estava no Antigo Testamento, ela continua sob uma outra forma, e eu diria, como você mesmo destacou, a sua forma plena, não mais em figura, agora na realidade, o que realmente é. Então assim, lei cerimonial não foi abolida, nós continuamos, nós temos uma cerimônia, não estou falando da liturgia de culto, cada igreja tem a sua tradição litúrgica, mas a cerimônia nesse sentido de estarmos purificados diante de Deus, Deus que se manifesta no culto, nos santifica durante a vida, percebe? São elementos que tinham no Antigo Testamento que continuam hoje na vida da igreja.
E esse sacrifício, Milho, como você falou, ele é tão abundante que ele alcança a gente aqui no futuro, né, em relação ao sacrifício, mas ele alcança essas pessoas que sacrificaram no passado. Eu acho um erro, não sei se você concorda comigo, mas eu acho um erro muito grande a gente pensar e supor que aquelas pessoas eram salvas pelas suas obras, pelos seus sacrifícios. Deus fala várias vezes no Antigo Testamento, gente, vocês estão fazendo isso errado, eu tô entojado dessa matança.
Eu não quero sacrifícios, eu quero um coração obediente.
E tipo assim, como? Mas Deus pede pra sacrificar e depois diz que não tá entojado? Não, porque as pessoas, elas perverteram o significado daquilo. Então, não entra na minha cabeça você imaginar que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas à parte de Cristo. O sacrifício de Cristo alcança aquelas pessoas, por quê? Porque a parte cerimonial servia justamente pra isso, para causar essa contrição de coração, esse arrependimento, que é condição para a salvação em si.
Exatamente, elas literalizaram a questão dos sacrifícios de animais. E o que é literalizar o sacrifício de animal? É você só ficar repetindo um ato mecanicamente. Ah, está escrito que nós temos que sacrificar, então vamos sacrificar, porque Deus quer sacrifício. Não, o sacrifício de um animal deveria mostrar para o povo que houve ali um derramamento de sangue, o pecado tem consequência, alguém inocente está morrendo no lugar dele que está ofertando esse sacrifício, e isso deveria provocar, como você mesmo disse, contrição. Então toda aquela cerimônia deveria provocar o quê? Meu Deus, eu sou um pecador diante de um Deus santo. E como é que começa o Sermão da Montanha? Felizes os pobres de espírito. Claro, o que é ser pobre em espírito? Meu Deus, quão pecador eu sou. Eu por mim mesmo não consigo fazer as coisas, eu estou diante de um Deus santo. Quando eu comparo a minha vida com esse Deus santo e vejo o meu coração, eu vejo que eu sou pobre, que eu não tenho nada. Então veja a contrição no Novo Testamento com o Sermão da Montanha e contrição no Antigo Testamento com a cerimônia. Então Jesus, ele começa o Sermão da Montanha usando a essência do cerimonial do Antigo Testamento. Então a gente pode falar que o cerimonial está abolido no Novo? Não.
Ele está se cumprindo no Novo.
Não cuideis que vim destruir a lei. Não vim para abrogar, mas para cumprir.
E nessa linha, Emílio, a gente vai perceber que o Antigo Testamento, ele está completamente permeado pela graça.
Só tem graça.
Só tem graça. Uma frase que uma vez eu li sua, eu acho muito bacana. Tudo é lei e tudo é graça. Mas o que nos salva, logicamente, é a graça. Para o nosso ouvinte aqui, em momento nenhum, nós estamos querendo dizer ou que fique subentendido que é através de algum tipo de sacrifício, alguma obra da lei, que você... Isso é completamente combatido no Novo Testamento. Mas quando a gente fala de lei, principalmente entrando aqui já no Decálogo, nós estamos falando das características, dos atributos de Deus que são eternos. E o próprio Paulo vai falar em Gálatas que a aliança, ela vem 400 anos antes da lei. A aliança, ela independe da lei, mas a lei é para aquele que foi alcançado pela aliança.
Justamente porque Jesus cumpriu a lei, e aí pega um desses sentidos que nós falamos agora há pouco, de cumprimento da lei, no nosso lugar, a saber o resultado, né, da desobediência, que seria a morte. Então, a nossa relação com a lei, como um guia de vida, que nos leva também a uma relação verdadeira com Deus, porque ela nos aponta quem nós somos e quem Deus é. A lei nos diz: somos pecadores, nós somos pobres de espírito, nós não temos nada e Deus é santo. E aí vem Jesus: vocês não podem, a lei mostra isso para vocês, então eu estou com vocês. Isso nos dá uma nova perspectiva de um relacionamento com Deus. A gente não vai obedecer a lei para sermos justificados, mas nós obedecemos a lei justamente porque estamos justificados por Jesus. É diferente, eu vou seguir a lei ou eu vou fazer ritos para Deus se agradar de mim. Não, porque é exatamente o que Oséias vai combater, o que Isaías vai combater. Jeremias, então, falou até para fechar o templo. Samuel falou para Saul: eu não quero sacrifícios de carneiros, né? Melhor é um coração que me obedeça.
Então, Milho, já há um combate, cometer aqui um anacronismo, mas já há um combate ao farisaísmo no próprio Antigo Testamento. Isso não é uma novidade que está acontecendo aqui, né?
Já há um combate à automatização religiosa no Antigo Testamento. Essa é a questão. O Antigo Testamento, ele é permeado por isso, por esses, vamos dizer, para ficar mais didático, né, esses mecanismos que nos impedem de levar uma vida religiosa e não uma vida de relacionamento com Deus. Jesus vem e dá o verdadeiro sentido da lei. Ele tira essas tradições que nos fazem fazer, 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 para sermos, que é o que a lei nos mostra desde lá, antes de Moisés. Nós somos pecadores, nós estamos distantes de Deus. Deus é santo, somos pobres de espírito. Percebe? A essência continua, né? Jesus resgata a verdadeira essência das escrituras, escrituras aqui no sentido de Antigo Testamento, para dizer: gente, já estava que as escrituras foram dadas e esta vida que nós devemos levar, mas não uma vida de faça não faça, porque Deus quer um relacionamento.
Não cuideis que vim destruir a lei, não vim para abrogar, mas para cumprir.
Muito bem, dando sequência aqui então, eu queria ler com vocês o verso 20, que ele justifica a minha entrada lá. Eu disse que Jesus, ele é muito mais rigoroso do que os mestres da lei. Olha o que ele pede aqui no verso 20. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior, a minha tradução diz ainda, muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Eu digo isso, Milho, porque a gente tem assim um sentimento, às vezes, eu não sei se ele é correto, que diz assim: não, o Velho Testamento, ele é assim extremamente rigoroso e tem que fazer assim, aquela coisa toda, aquela carga pesada, mas aí vem o Jesus bonzinho, tranquilão.
Jesus pós-moderno.
Pós-moderno, hippie. Não, vai indo aqui, a gente só vai no nosso relacionamento, vai levando de boa. E a gente percebe nesse texto aqui Jesus dizendo: pessoal, olha a justiça dos fariseus. A justiça de vocês tem que ser muito, a piedade de vocês tem que ser muito superior à dos fariseus. O que Jesus está querendo dizer com isso? isso. Será que eu tinha que, se o fariseu então proibia de eu andar 40 passos no sábado, será que Jesus está dizendo que eu só posso andar 10? Será que é isso que Jesus está querendo dizer, que a minha justiça tem que ser maior do que os fariseus?
Pois é, fazer mais, né, em termos de ação, né? Pois é, mas aí se fosse isso, né, Will, ia virar uma corrida religiosa, né, de quem faz mais ou quem obedece mais, né? Eu não sei se Jesus estava interessado em criar religiões concorrentes, né? Na verdade, assim, o que a gente sempre tem que se colocar como questão é: Jesus, ele sempre falava de relacionamento com Deus. Jesus falava de uma intimidade com Deus, caminhar com Deus. Isso ultrapassa qualquer tipo de regrinhas. Porque nós já temos, a gente parte do princípio, do que a gente já falou nos blocos anteriores, nossa consciência é transformada, nosso coração está transformado, nosso caráter está transformado. Então, o que Jesus está querendo dizer é ser mais fiéis, né? Ou passar aquilo que os mestres e fariseus faziam com a lei, é ir além.
Cavar mais, Milho, ser mais profundo em relação à lei, né?
Como nós somos mais profundos e como a gente cava mais? É ir além do fazer por fazer, é ir além das aparências, é ir além do que está escrito na sentença gramatical.
Pronto, fantástico.
Vocês não devem matar. Tá bom, não vou matar, não vou pegar uma faca, não vou pegar um revólver, mas eu guardo rancor.
Eu posso levar minha vida inteira aqui de teólogo, de pastor, nunca matei ninguém, estou cumprindo a lei farisaicamente, tô tranquilo aqui.
E o coração cheio de ódio, rancor, amargura. Ah não, eu nunca adulterei. Olha lá, rapaz, eu nunca saí com outra mulher. Mas já pensou em outras mulheres com desejos libidinosos?
É por isso que eu falo que Jesus, o ensino de Jesus, ele é muito mais rigoroso, muito mais profundo do que o dos fariseus. Porque assim,
ser fariseu é fácil.
Isso, pô, dependendo aqui do meu contexto social, ó, eu vivo aqui no meio da irmandade dos crentes aqui. Pô, tô tranquilo quanto ao adultério, ó. Tô aqui casado há 30, 40 anos e nunca pratiquei adultério. Jesus fala, vocês ouviram isso? Ouviram o que foi ensinado? Não adulterarás. Beleza, ó, tá certo, não é pra adulterar mesmo. Só que nós vamos, discípulos, nós vamos nos aprofundar nisso. Porque a justiça de vocês, ela tem que ser superior à dos fariseus. Eu digo pra vocês que além de você não adulterar, você não deve olhar com má intenção para as outras mulheres. O seu coração, o seu sentimento, a sua atenção, ela deve ser única e exclusivamente pra sua mulher. Aí parece que já é um pouco mais difícil. Será que você, que se orgulha tanto de não ter adulterado, será que você já pode dizer com toda certeza, não, desse pecado de olhar com outros olhos para outra mulher, eu estou livre? Então, por isso que eu digo que Jesus, ele é muito mais rigoroso. Agora, eu não estou dizendo com isso que, pelo fato de Jesus ser mais rigoroso, que o mandamento de Jesus é pesado. Muito pelo contrário. Depois ele vai dizer lá, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, o meu jugo é suave. Alguns dizem que jugo na época de Jesus era o conjunto de ensinos, e Jesus fala, apesar do ensino de Jesus ser muito mais profundo, Jesus fala, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
Não cuideis que vim destruir a lei, não vim para abrogar, mas para cumprir.
Quando nós fazemos, quando nos dão uma lista de ações a fazer, nem sempre a gente vai fazer de bom grado, nem sempre a gente vai fazer porque a gente quer, a gente vai fazer porque nós somos obrigados, nós estamos sendo controlados. Só que Jesus, de novo, e a gente vai repetir isso aqui meio à exaustão, né? Jesus, ele está falando com discípulos que tiveram uma transformação do caráter, do coração, da maneira de pensar. Então, apesar do ensino de Jesus ser mais profundo e ser, de certa forma, mais duro que o dos fariseus, porque o dos fariseus, eles paravam até as ações externas, Jesus, ele vai até o coração, até as entranhas, mas o coração, mas até as entranhas de alguém que já foi transformado pelo Espírito Santo. Por isso que, ao mesmo tempo, ele é mais profundo, ele é mais duro, mas também mais leve, porque que hoje nós temos a nossa consciência, o nosso coração transformados pelo Espírito Santo. Porque o eu, na verdade, o que Jesus está querendo dizer, que o pecado, na verdade, não é aquilo que nós fazemos, mas é o que nós somos. E nós estamos longe de Deus. A partir do momento que nós temos relacionamento com Deus, a partir do momento que esse relacionamento ele é resgatado, ele é refeito, ele é reconstituído em Jesus, nosso caráter também. Então, nós não estamos mais em pecado. Nós podemos pecar. Podemos pecar no sentido de que, né, temos, infelizmente, a capacidade ainda de pecar. Mas nós agora não estamos mais no pecado. Agora nós estamos em Jesus.
Então, nessa linha, Milha, pecado ele é muito mais do que um ato. Pecado é uma condição na qual nós nos colocamos.
É o que Jesus mostra. Os fariseus, eles queriam formar as pessoas perfeitas para agradar a Deus. Faça isso. Não, nada do que... Aí vem Jesus e fala, nada do que a gente faça vai agradar a Deus. O que agrada a Deus é ser humilde. Como eu sou humilde, Jesus? Reconheça a sua pobreza espiritual. Ah, Senhor, como eu reconheço a minha pobreza espiritual? Ora, veja a santidade de Deus, tome consciência da presença de Deus, dessa santidade, e olhe no fundo de você, tudo, todos os maus sentimentos que você abriga, todos os seus maus desejos, e compare com Deus. Você vai ver uma certa diferença. Nessa hora, você vai se humilhar diante de Deus, você vai reconhecer que você é pobre, você vai reconhecer que você não pode fazer nada e que você depende dele. Pronto, tá aí. Você começou agora a sua vida cristã, você começou o seu relacionamento com Deus e a partir daí a vida do discípulo vai ser voltar sempre no sermão da montanha para reconhecer cada vez a sua pobreza espiritual, chorar por causa disso, tomar consciência que é sal e luz e que agora você pode viver uma vida de retidão. Por causa da lei em si mesma? Não, por causa do seu relacionamento com Deus. A essência, ela sendo transportada ao longo dos séculos até chegar em Jesus, que coloca isso realmente em nosso coração e nos faz viver de forma plena diante de Deus.
E o próprio Deus já ansiava isso no Novo Testamento quando ele diz, ó, vai chegar um tempo, eu acho muito bonito isso, vai chegar um tempo em que eu vou escrever a minha lei no coração de vocês. Parece que é do Sermão da Montanha que ele está falando. O que interessa não é o seu exterior, o que interessa são os motivos, as razões, os princípios. A lei de Deus, ela é uma lei principiológica. É uma lei que ela não dá diretrizes para todos os passos da minha vida, mas ela dá princípios para todos os passos da minha vida. A lei mostra pra gente que Deus é um Deus santo, puro e bom. Mostra que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e mostra que eu devo ter um profundo respeito pelo meu semelhante, pelo meu próximo, e mais do que respeito, que eu devo amá-lo, primeiramente, como eu amo a mim mesmo, e depois que eu sou discípulo, que eu recebi esse amor de Deus e de Jesus Cristo, que eu devo amá-lo assim como ele me amou. Nisso, e o próprio Jesus diz, nisso as pessoas saberão que vocês são meus discípulos. Então não é por obras, não é por isso ou por aquilo, mas é esse cumprimento estrito do mandamento de amor que Deus deu pra gente.
Exatamente, sensacional, Will.
Não cuideis que vim destruir a lei. Não vim para abrogar, mas para cumprir.
A justificação dos fariseus, eles pensavam que vinham dos atos dele. Eles faziam coisas para se sentirem justificados. Só que a justificação do discípulo de Jesus vem do fato de já ter sido aceito por Deus. E como nós somos aceitos por Deus? Pela fé e a partir do momento que nós conseguimos olhar para o nosso interior. E como a gente pode estar habilitados para olhar o nosso interior, a nossa pobreza interior, nossa pobreza de espírito? Quando a gente vê a lei, nossa, mas eu sou tudo isso mesmo? É, nossa, Deus é santo, isso tudo está na lei. Puxa vida, eu tenho que me aproximar deste Deus. Então é isso, este foi o papel da lei, a essência da lei, desde lá de trás, transformar o nosso caráter para uma aproximação profunda com Deus, e isso se dá plenamente em Jesus, e é nesse sentido, né, Will, que a nossa justiça, a justiça que não vem de nós mesmos, né, falo nossa justiça, mas na verdade a justificação que Deus nos deu, né, ela deve passar aquela dos fariseus. A justiça dos fariseus vinha de atos e de ações mecânicas não refletidas, e a nossa justiça, ela vem de um coração transformado, de uma consciência convertida a Deus, que examina a palavra de Deus a cada momento da nossa vida, para que possamos andar sempre em retidão diante de Deus.
Muito bem. Então, sintetizando, é como se o fariseu dissesse assim: não tem muita importância o que vai dentro do seu coração, o que importa são os seus atos. Vem Jesus e diz assim: não, o que importa é o que está dentro do seu coração. Agora, eu não posso ser inocente, Milho, e achar que porque o que importa é o que está, os motivos é o que está dentro da minha alma, dentro do meu coração, eu não posso pensar que isso vai se traduzir para o exterior de forma negativa. Não adianta eu falar, eu sou discípulo, eu fui alcançado, a salvação é pela graça, então eu posso fazer do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, porque daí isso é um contra-testemunho de que você foi realmente alcançado pela graça. Jesus, ele fala dos motivos, do que vai dentro do coração, mas isso como uma lei natural das coisas, isso se traduz de forma positiva no exterior também.
Mas justamente por isso, Will, que Jesus começa do interior para o exterior. Por quê? Se a nossa consciência é transformada, se o nosso coração é transformado, logicamente as nossas ações também serão transformadas. Por isso que no primeiro momento Jesus trabalha a questão do coração transformado, da vida transformada, da consciência convertida. Porque um sujeito desses, alguém nessa circunstância, ele vai querer, mesmo que peque, mas ele vai querer fazer o que é certo. Agora, se a gente insiste só no ato de fazer, a gente pode até fazer. Mas quem é que garante que o coração está desejoso de fazer isso? Quem é que garante que a intenção do coração dessa pessoa, ela está realmente querendo fazer isso? Ela está fazendo, mas será por bondade, porque ela realmente quer, porque ela tem prazer naquilo? Agora, alguém na condição contrária, um coração transformado, uma consciência convertida, com certeza vai querer fazer o que agrada a Deus. Mesmo que peque, mas ele vai querer voltar, vai querer se humilhar diante de Deus, pedir perdão e a vida continua. É justamente por isso que Jesus começa do interior para o exterior. E os fariseus ficaram só no exterior. E aí a gente não garante o interior.
Traduzindo isso para a nossa realidade, Milho, talvez seja muito mais importante, muito mais do que ir ao seu templo religioso, à sua construção, que você chama de igreja, muito mais importante que isso é você realmente estar na presença de Deus, se colocar na presença de Deus. Muito mais importante do que a vida externa de piedade que você leva, com seus princípios e pressupostos morais, muito mais importante que isso é a ética do reino dentro do seu coração. É a sua fidelidade a Deus e aos seus queridos, à sua esposa. É muito mais do que como uma mera convenção social. Muitas vezes para você pode ser bem fácil você ser fiel à sua esposa, porque você vive num ambiente completamente não propício à infidelidade conjugal. Mas e o coração? O coração realmente é fiel? E acho que é isso que Jesus faz. Ele olha para o nosso coração e ele busca justamente essa fidelidade que parte de dentro para fora. Muito bem, meus amigos, conversamos aqui alguns instantes sobre a relação de Jesus com a lei. Percebemos que Jesus em momento nenhum ele tenta invalidar ou combater a lei. Ele combate sim, combate o farisaísmo. Se a gente tiver uma leitura acurada da Bíblia, a gente vai perceber que a doutrina de Jesus ela vai completamente de encontro ao farisaísmo. Mas o farisaísmo sim, vai de encontro e vai contra a graça que permeia o Antigo Testamento. Aqui foi o William Ertal, e a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom.
Olha aí, sensacional esse episódio, hein, Will? Gostei bastante também, aprendi muito. E eu sou Alexandre Melhoranza, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz, permitindo que vocês, nós todos, vivamos o verdadeiro testemunho de Jesus em um mundo que precisa de tanta sal e de tanta luz. Amém.
Amém.
Se não se retratar, irá para a Inquisição.
Eu recebi uma carta.
Você renega o que escreveu?
Você vai se retratar ou não?
Fala, crente! Começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTcast. Apenas um disclaimer aí, vocês viram que o áudio do Milho tava meio zoado e tal, na hora da gravação eles tiveram uns problemas técnicos, mas a gente preferiu rodar o áudio assim mesmo e não desperdiçar o programa, porque o conteúdo tá excelente. Então fica as nossas desculpas aí, tá bom? E nós estamos trabalhando para resolver o problema. Tá certo? Muito bem, vamos para os nossos e-mails, os nossos ouvintes queridos que nos escrevem e que a gente gosta tanto de ler aqui no Concílios e Guilhotinas. E quem manda o primeiro e-mail de hoje é o Lee. Isso, Lee, tipo de Bruce Lee. O nome dele não é Bruce, tá, gente? Da Primeira Igreja Batista da cidade de Paranaguá, Paraná, ó, vizinho estado aqui. Tenho acompanhado os podcasts pelo app do iPhone e tenho sido muito edificado. No momento, estou sob observação da igreja como pré-seminarista, olha aí. E no ano que vem começa a faculdade teológica. Gostaria de dizer que gosto muito do que estou aprendendo ouvindo os podcasts e que tenho usado toda essa informação na minha vida e no meu ministério para Deus. E por falar em Deus, pelo amor dele, não parem com esta obra. Forte abraço a todos. Valeu, Lee, Bruce, Jet, Brandon, Tommy Lee Jones. Olha aí, quanta referência. Valeu, cara. Deus abençoe aí nos seus estudos como seminarista. Próximo e-mail aqui é do Eliezer. Ele diz aqui: paz, meus irmãos e amigos do BTcast. Preciso compartilhar com vocês essa história. Como conheci vocês somente ano passado, estou na maratona para ouvir os pods antigos, que aliás já eram muito bons, mas ainda priorizando os novos logo que vocês postam. Baixo vários e vou ouvindo sempre que estou dirigindo, tomando café da manhã e onde mais eu conseguir. Eu sou do ABC Paulista e hoje fui levar a minha mãe em consulta no centro de São Paulo e em uma daquelas coincidências que Deus proporciona, calhou de eu estar na minha sequência o episódio sobre Susanna Wesley. Comecei há uns 2 meses me interessar pela vida de John Wesley, porque a denominação que faço parte, a ICPB, completa 100 anos em 2017 e se originou na Igreja Metodista. Eu não faço ideia do que seja ICPB, enfim, mas vamos lá. Em um livro que estou lendo, O Despertamento Religioso de John Wesley, o autor dá uma pincelada sobre a sua irmã Susana. Peraí, mas Susana não era a mãe dele? Enfim. Mas nesse BTcast fiquei ainda mais grato a Deus pela vida dela e pelo exemplo que ela deixou para nós que estamos iniciando nossas famílias. Bom, mas o fato é que conforme minha mãe e eu ouvíamos os relatos que a irmã Ruth trouxe, também pudemos nos identificar com a vida dessa família. É claro que guardado as devidas proporções. Venho de uma família de pastores, avô, tios e meu pai era presbítero. Minha mãe ficou viúva muito cedo e teve que se virar com 4 filhos pequenos. Ela é uma referência de mulher para mim. Hoje tenho 32 anos e pela misericórdia de Deus tenho servido na igreja através da pregação e ensino. E isso deixa ela muito orgulhosa também. Longe de mim me comparar com John Wesley, não sou nem 1% do que ele foi. Aliás, ninguém é, né, Eliezer? John Wesley realmente é um dos maiores exemplos de vida cristã aí que já passou por esse planeta. Mas enfim, mas nos emocionamos ouvindo o BTcast juntos, principalmente na oração de Susana que foi recitada no final. Meus amigos, vocês nunca saberão quanto ministério bibotal que é importante e nem mesmo quantas situações como as de hoje vocês estão proporcionando à Igreja de Cristo espalhada pelo Brasil e o mundo. Caramba! Se for tudo isso mesmo, aliás, realmente não tem noção, tá? Não tenham dúvida de que Deus está indo muito além dos objetivos a que se propõe o ministério bibotal, que isso tudo para louvor de sua glória. Amém, cara, amém. Oro para que vocês continuem com o pé no chão, joelho também e boca no pó. Digo como bom pentecostal, sujeitos e em humildade sob a potente mão de Deus para que ele continue exaltando esse serviço ministerial para o benefício do corpo. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder e não parem. em Cristo, Eliezer Cavalcante Rocha. Caramba, Eliezer, olha, a gente já adora os e-mails que recebemos aqui e, consequentemente, lê-los, né? Agora, o conteúdo de e-mails como o seu, cara, nossa, deixa a gente muito, mas muito feliz mesmo. E é um baita de um gás, assim, sabe? Pra gente continuar nesse ministério, sabendo que isso abençoa tantas vidas, assim como você deixou claro aqui pra gente, né? Cara, muito obrigado, viu? Manda um abração pra sua mãe, tá bom? A gente fica muito feliz que, embora a gente tenha aí uma faixa etária de ouvintes, né, que é um pouco mais jovem, mas a gente gosta muito de saber que ouvintes de outras faixas etárias, né, que de repente nem é necessariamente o nosso público-alvo, mas que também gosta muito do nosso trabalho. Então, um beijão aí de toda a equipe do Bibotalk no coração da sua querida mamãe, tá bom, ô Eliezer? E no seu coração também, claro. Bom, gente, é isso aí. A leitura de e-mails é rapidona, mas você que também quer mandar o seu e-mail para nós com as suas sugestões, críticas ou porque está com alguma dúvida, enfim, tudo isso você pode fazer mandando um e-mail para podcast@bibotalk.com. Não esqueça que temos o nosso efeito BTcast, ô seu crente doido. Olha aí que você que ouve aí o BTcast e tá deixando passar a sua oportunidade de ouvir a sua voz aqui também? Sim, você pode fazer isso. Como? Aí você me pergunta. É fácil, só você pegar o seu celular ou seu notebook, né? Se tiver um headset, porque é bom, é um gravador decente. Qualquer coisa que deixe o seu áudio num nível razoável aí de audição, tá bom? Sem muito chiado, sem muito barulho no fundo, tá? Você fala nele durante, no máximo, 1 minuto e 30 segundos. O que você quiser. Você quer elogiar a gente? Você quer falar como o Ministério Bibotalk tem edificado a sua vida? Enfim, aquilo que estiver nesse seu coraçãozinho preguiçoso que não manda esse áudio pra gente, tá bom? Aí você grava ele, manda pro nosso número do WhatsApp, que está linkado aqui na descrição dessa postagem, ou você também manda para o nosso e-mail, que é o podcast@bibotalk.com. Por último, mas não menos importante, estamos nas redes sociais, crente! Sim! Você que não sabe, temos Instagram, temos Facebook, dá uma curtida, dá um compartilhar na nossa página lá, beleza? Temos Twitter, olha aí. Tem também o nosso canal no Telegram e a nossa lista de distribuição no WhatsApp. Sim, está tudo linkado aqui na postagem desse BTcast. Eu quero ver você entrando nessas redes sociais, curtindo elas, nos seguindo por lá, tá bom? Porque quanto mais lugares você seguir a gente, mais por dentro você fica das nossas atualizações. E claro, não posso deixar de mencionar também o nosso canal no YouTube. Sim, temos atrações em vídeo, olha aí que beleza. Você que não sabia, que só achava que a gente tem o BTcast aqui, que só tá em áudio, não. Você também pode ver os nossos rostinhos, que não são tão bonitos, mas de vez em quando a gente fala alguma coisa que presta, tá bom? www.youtube.com/bibotalkvlog. Curta os nossos vídeos, compartilha eles nas suas redes sociais. E o mais importante, assina o canal, crente, assina o canal. Se você quer ajudar a gente, faça com que o Bibotalk tenha relevância nas redes sociais, seguindo e assinando tudo o que precisa. Beleza, crente? É isso que eu tinha pra falar. Se Deus quiser, assim permitir, a gente volta no próximo episódio. Valeu! Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.